é que graças ao Serviço Nacional de Saúde está lá um centro de saúde. Porque se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, não estava lá o centro de saúde, e se fosse Vossa Excelência a governar, também não estava lá nenhum centro de saúde. E depois diria outra coisa ao Sr. Fernando, é que já aumentámos em 56% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, já reforçámos o número de médicos e criámos a direção executiva da direção do SNS para melhorar a sua eficiência e que estamos a trabalhar para resolver o problema dos senhores Fernandes, aquele em Algueirão Mãe Martins e todos os outros que estão na mesma situação, junto a qualquer outro centro de saúde. E que vamos estar, serenamente, continuar a trabalhar para cumprir o nosso programa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Rui Rocha, o Senhor Deputado consumiu todo o seu tempo num ataque que queria fazer ao Governo, mas que é um ataque verdadeiramente ofensivo dos profissionais dos serviços de informações e de quem dirige os serviços de informações. Portugal levou, no período de transição democrática, algum tempo a restabelecer os serviços de informações depois do trauma de 48 anos de ditadura. Foi um trabalho muito importante, difícil e longo. Ao longo de décadas, tem havido uma extrema prudência em assegurar que os serviços de informação estavam acima de qualquer suspeita e que atuavam estritamente no âmbito das suas competências definidas pela lei. Esse acordo, esses cuidados passam designadamente pelo facto de sucessivos governos terem procurado sempre escolher para a direção de serviços pessoas acima de qualquer suspeita, em designadamente magistrados judiciais ou do Ministério Público, ou mais recentemente porque as magistraturas têm estado menos disponível para disponibilizarem magistrados para missões de interesse público, no recurso à carreira diplomática. A senhora embaixadora Graça Mira Gomes é uma mulher com uma carreira diplomática impoluta, uma servidora do Estado acima de qualquer suspeita, que foi nomeada já por este Governo após devida consulta ao partido, do principal partido da oposição, e nunca ninguém pôs em causa a sua probidade. O diretor do CIED é outro diplomata, igualmente impoluto, igualmente escolhido da mesma forma, e a que ninguém alguma vez pôs em causa a sua competência. O atual diretor do CIS já tinha sido nomeado pelo meu antecessor, foi reconduzido por mim e por mim tem sido mantido em funções porque também nunca ninguém pôs em dúvida a sua probidade no exercício das suas funções. E os senhores deputados, se me permitem um conselho, cumpram a vossa missão de fiscalizar o Governo. Cumpra até a sua função, se quiser, de atacar o Governo. Agora, não insulte a dignidade dos profissionais dos serviços nem dos dirigentes dos serviços, porque não só ninguém neste Governo deu qualquer ordem, como há uma coisa que podia estar certo. Se dessemos alguma ordem ilegal, eu tenho a certeza que nem a Secretária-Geral dos Serviços de Informações, nem o Diretor do SIS, ou um funcionário do SIS, cumpriria uma ordem que fosse ilegal. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se os dados da economia estão melhores, como diz o Governo, não considera que é um problema que isso não tenha tradução na vida das pessoas? Se a economia vai de fente em popa, se cria mais riqueza, mas se os trabalhadores e as famílias estão a empobrecer a trabalhar, alguém se está a apropriar dessa riqueza. E não são os trabalhadores que vivem com cada vez mais dificuldades. Quem acumula lucros e enche os bolsos são os grupos económicos, em particular na banca, na distribuição, no setor energético, segurador, nas comunicações. O governo que impõe a perda de poder de compra dos trabalhadores e dos reformados é o mesmo que favorece a acumulação dos lucros dos grupos económicos, diga-se com o apoio do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. Em matéria de escândalos, aí está o dos lucros obtidos à custa do sacrifício dos salários e das pensões. A recusa do Governo em controlar e reduzir os preços de bens e serviços essenciais e em recuperar a perda de compra perdido está a empurrar os trabalhadores e os reformados para a pobreza e está a agravar as desigualdades e as injustiças. Os trabalhadores e os reformados exigem respostas estruturais e não medidas pontuais e avulsas como as que têm sido adotadas. Se a economia cresce como afirma, porque é que o Governo não aumenta o salário mínimo nacional para 850 euros? Porque não valoriza efetivamente os salários dos trabalhadores da administração pública, com a respectiva valorização do poder de compra? Porque não põe fim à caducidade da contratação coletiva para permitir a valorização geral dos salários? O Governo tem condições para adotar estas soluções, porque não o faz. E porque não valoriza o poder de compra das reformas e pensões, sabe tão bem quanto nós que nas reformas mais baixas o aumento dos preços de bens essenciais tem uma expressão maior, bem superior à da inflação, como se verificam em alimentos básicos. Por mais que procure fazer crer o contrário, o Governo mantém um modelo assente em baixos salários que não permite a melhoria das condições de vida de quem vive do seu trabalho, enquanto para uma meia dúzia são as mãos largas. É com este caminho que é preciso romper. Não há desenvolvimento nem progresso sem a valorização do trabalho e sem a valorização dos salários e das reformas e pensões.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, não é o Governo que diz que a economia está a crescer. É o Instituto Nacional de Estatística que o diz, é a Comissão Europeia que o diz, é a OCDE que o diz, são todas as instâncias que o dizem. A economia está a crescer. Fomos mesmo o segundo país da União Europeia que mais cresceu o ano passado. Terceiro que mais cresceu ano passado, no primeiro trimestre deste ano, no segundo que mais cresceu este ano. Como é que essa economia chega às pessoas? Chega, em primeiro lugar, da forma mais importante. Emprego, emprego, emprego. Nós estamos com o emprego em máximo histórico. E essa é a primeira forma de crescimento da economia se traduzir na vida das pessoas. Em segundo lugar, traduz-se nos rendimentos. O rendimento declarado, os rendimentos declarados no primeiro trimestre à Segurança Social deste ano tiveram um aumento de 11,7%. Parte, obviamente, resulta de haver mais emprego e, portanto, mais pessoas a declararem. Mas a outra parte resulta de haver um aumento dos rendimentos declarados. Segundo lugar, a OCDE publicou os dados, dizendo que Portugal foi o segundo país da OCDE onde o rendimento real mais cresceu em 2022. Diremos, é pouco, mas é preciso ter noção de que mundo é que estamos. E no mundo em que estamos, no conjunto da OCDE, fomos o segundo onde o rendimento real mais cresceu. Temos que aumentar salários e pensões, sim, por isso é que assinámos um acordo plurianual que garantirá que, ao longo da legislatura, os salários reais vão convergir, como nós nos assumimos como objetivo no programa do Governo, para 48% do peso no PIB em 2026. A trajetória do aumento, dar continuidade à trajetória do aumento do salário mínimo nacional, que já aumentou 50% desde 2016. Continuar a trajetória de melhoria do rendimento, sendo que o rendimento médio já cresceu 26% desde 2016 até agora. E vamos prosseguir essa trajetória. E vamos adotando um conjunto de medidas extraordinárias. Adotámos, por exemplo, o aumento intercalar agora para toda a administração pública. Só em subsídio, só o aumento do subsídio de alimentação significa 17 euros por mês a mais para todos os funcionários públicos. Só esse, independentemente do aumento intercalar de 1%. Relativamente aos pensionistas, nós antecipámos para outubro metade do pagamento do que tinham direito este ano. Fizemos a atualização em janeiro, garantindo que até ao final deste ano nenhum pensionista receberia abaixo daquilo que resultava da forma da Lei de Bases da Segurança Social. Muitas pessoas tiveram dúvidas e a direita andou-nos a acusar de que em 2024 não íamos fazer a atualização devida porque a base era inferior e nós, entretanto, fruto desse crescimento da economia além daquilo que era esperado, pudemos anunciar e decretar que a partir do próximo dia 1 de julho haverá um aumento intercalar das pensões que repõe já este ano as pensões ao nível, no segundo semestre, ao nível que estariam se a lei de bases tivesse sido integral, cumprida estritamente desde o dia 1 de, desde o dia 1 de janeiro. É isso que estamos a fazer. Fala da caducidade. Até não acabou de entrar em vigor a agenda do trabalho digno, que acaba com a caducidade, precisamente, da contratação coletiva. Ó, senhora deputada, acaba precisamente da forma certa. É que, antes de haver caducidade, há obrigatoriamente arbitragem e uma decisão arbitral antes de haver caducidade.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, valia a pena referir de que rendimentos é que está a falar. Se está a falar dos rendimentos dos gestores de uma grande empresa ou se está a falar dos rendimentos dos trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional ou dos reformados, dos rendimentos dos trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional. Porque a questão é essa, é que há cada vez mais trabalhadores com o salário mínimo nacional, os rendimentos por parte do trabalho e os salários no nosso país são extremamente baixos e aquilo que o Sr. Ministro vem aqui dizer não tem qualquer correspondência com aquela que é a vida concreta todos os dias das pessoas, em que as prestações mensais à banca não param de aumentar, em que os preços dos alimentos estão elevadíssimos, nem mesmo o IVA zero travou, de facto, esse aumento de preços, e a verdade é que quem tem um aumento do salário mínimo nacional, quem tem uma reforma de 300 ou 400 euros, os custos com os bens essenciais são bem superiores à inflação, Sr. Ministro, e esta é a realidade da vida das pessoas, à qual o Governo recusa ver e recusa dar resposta. Mas eu gostava de trazer aqui uma outra questão, porque não têm faltado, infelizmente, no nosso país, diversos episódios e escândalos que são lamentáveis. Mas o escândalo que não se tem falado é o escândalo do processo da privatização da TAP, que está em curso, um crime económico. É sobre este escândalo que queremos falar. Perante tudo o que já se sabe da ruinosa gestão privada da TAP, o Governo insiste em avançar com o processo criminoso de privatização da TAP. Ou vai emendar a mão e assegurar a gestão pública da TAP de acordo com os interesses do país. Uma gestão pública rigorosa, uma gestão pública correta e que não imita a gestão privada. Sabe-se que David Neilman comprou a TAP com o dinheiro da TAP, que enquanto pôde utilizou a companhia a seu belo prazer. E depois, quando começaram a surgir dificuldades, foi-se embora antes que fosse tarde demais. É a demonstração de que a gestão privada não serve os interesses nacionais. A TAP é estratégica para a economia, para o desenvolvimento do país, para a coesão territorial, para a ligação com as comunidades e os países de língua portuguesa. E acha mesmo que estes aspectos que são fundamentais, que são assegurados pela TAP, porque ela é pública, estarão presentes com qualquer grupo privado multinacional?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Primeira convergência. Estamos de acordo, os salários em Portugal são baixos e têm de subir. E eu tenho insistido que, se as empresas querem ser competitivas, têm que passar a competir na sua capacidade de reter e captar talento e não só competir relativamente aos custos da sua produção. Segundo lugar, também não temos nenhuma divergência quanto à importância estratégica da TAP. A TAP, a sua estratégia é importante. Se a pergunta é se com qualquer grupo privado está assegurada a sua relevância estratégica, a minha resposta é não. Não é com qualquer grupo privado. Mas pode ser com um parceiro privado que tenha a estratégia correta e que queira executar com o Estado a estratégia que é adequada para que a TAP assegure a sua função estratégica.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Primeiro, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, sobre a TAP, Nós já vimos este filme no nosso país, infelizmente com um conjunto de outras empresas, como a Serefam ou como a PT, quando foram privatizadas, também a estratégia era extraordinária, está o resultado à vista. Uma está encerrada e a outra do domínio de grupos privados que não responde àqueles que são os interesses do nosso país. Eu gostava de colocar ainda uma última pergunta, deixando de parte o que tem servido de entretenimento e indo ao que importa. A intervenção do SIS para apreender um computador confirma sérias preocupações. O Conselho de Fiscalização vai justificar essa intervenção quando se sabe que nem sequer ouviu o cidadão visado. Este episódio, que se soma a outros no passado,